UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esta semana, o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, o professor Márcio Simeone, lança o livro Comunicação e Mobilização na Prática de Polícia Comunitária. Mas você sabe o que é um policiamento comunitário e como a comunicação e a mobilização social podem se relacionar com esse modelo? Nós vamos conversar agora, ao vivo, pelo telefone, que está, ele está na ponta da linha, com o professor, né, o autor do livro, o professor Márcio Simeone. Bom, antes de tudo, professor Márcio Simeone, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na Rádio UFMG Educativa. Bom dia, professor.
Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da UFMG Educativa. O prazer é meu.
Ok. Professor Márcio, vamos conversar voltando um pouco no início, né? Definindo alguns conceitos para que o nosso ouvinte possa entender melhor, para que a gente possa entender melhor a sua proposta. Quando falamos em mobilização social, professor, o que é mobilização social?
Elias, a gente tem estudado muito aqui no Departamento de Comunicação da UFMG, já há alguns anos a gente tem participado muito de projetos de extensão, de uma série de atividades, e que isso nos levou a pesquisar com mais profundidade como que a comunicação, as estratégias de comunicação são importantes para processos de mobilização social. A mobilização social é um elemento central de uma sociedade democrática como a nossa. Hoje a gente tem, né, uma sociedade civil que se fortalece a partir desses processos mobilizadores, né? Então é muito importante, né, que os cidadãos coletivamente possam propor causas, lutar por essas causas neste espaço democrático que a gente vive. Então é dentro desse contexto que a gente coloca esse conceito de mobilização social.
Professor, esse conceito mudou com as redes sociais?
Não que o conceito tenha mudado, mudam as formas de mobilização, né? A mobilização, esse privilégio que temos numa sociedade democrática como a nossa de mobilizar, né? Ele continua, né? Só que agora é claro que numa sociedade profundamente transformada por essas chamadas redes sociais mediadas, né, pelos meios digitais, a gente tem um aprofundamento, uma aceleração, possibilidades antes imaginadas, né?
Exatamente,
mobilização. Com certeza muda muito, né?
Agora, professor, eu vou fazer uma provocação. Sim. Outro dia eu li no jornal Folha de São Paulo uma entrevista com o filósofo Martim Barbeiro, e ele dizendo que ele não concorda com esse termo redes sociais. Ele acha que esse mundo digital ainda não é tão, o acesso não é tão grande assim, não deveria ter chamado de redes sociais. O que o senhor acha disso, hein, professor?
Na verdade, a gente costuma até fazer uma certa distinção relação às redes sociais, porque sempre houve uma mobilização, certas mobilizações em rede, né?
Sim.
Hoje nós temos redes sociais que podem ser mediadas por esses novos instrumentos, ou como alguns chamam, as chamadas mídias sociais, né, que são informatizadas. Então isso, na verdade, cria um novo formato para essas redes, traz novas possibilidades. Mas é lógico que, embora isso já esteja se disseminando cada vez mais rápido pela nossa sociedade, nem todo tipo de mobilização se dará em função dessas chamadas mídias sociais.
Tá.
Mas essa transformação ela está ocorrendo de uma forma muito rápida, né, Elias? Então, provavelmente, né, nós estaremos já, nos próximos anos, diante de desafios enormes em relação até à disseminação das próprias ferramentas para que as pessoas consigam realmente utilizá-las, né, formando essas redes sociais.
E o senhor já me falou, lá no Vale do Jequitinhonha, né, nos projetos de extensão, as pessoas têm lá os seus centros digitais, de inclusão digital, não é, professor?
Claro, a gente tem trabalhado muito com jovens no Vale do Jequitinhonha e boa parte desses jovens já se inserem concretamente no mundo digital, à sua maneira, claro, e diante das possibilidades que eles têm na localidade, mas se inserem, né?
Ok. Bom, aí tem um outro termo aqui que eu achei interessante. Polícia comunitária. O que é uma polícia comunitária, hein, professor?
Bom, na verdade não é um tipo de polícia, mas na verdade uma filosofia, né, que já é bastante estudada e vem sendo implementada em nível internacional já há muitas décadas, inclusive, né, como um novo modelo, né, de operação mesmo das agências policiais. Aqui no Brasil isso começou a ganhar corpo na década de 80, principalmente no período de redemocratização do país, tentando aproximar mais, né, as agências policiais dos cidadãos. Mas também criando um outro modelo, pensando muito mais na prevenção do que na repressão. Né? Tem todo um processo, né, que leva a uma participação maior da sociedade civil, né, num diálogo maior aberto pelas agências policiais com os cidadãos. maior respeito aos direitos humanos. Então, há uma grande... Né, é uma filosofia mesmo. Sim. Que tem vários elementos importantes que a compõem. Né? Então, isso veio ganhando corpo ao longo dos últimos anos. E, mais especificamente, aqui em Minas, as grandes experiências mesmo de polícia comunitária começaram, apesar de terem havido algumas experiências esporádicas, elas começaram a ganhar corpo a partir do ano 2000. E foi isso que chamou a nossa atenção para buscar fazer um estudo disso, o que eu realizei no meu doutoramento.
Esse ano 2000, a partir daí, alguma explicação, professor?
Sim, um conjunto de fatores, principalmente neste ano, fizeram com que a Polícia Militar de Minas Gerais instituísse os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Houve uma parceria importante à época com a Prefeitura de Belo Horizonte, houve toda uma mobilização nesse sentido de tentar implementar realmente algumas diretrizes para a implantação dessa filosofia na Polícia Militar de Minas Gerais. E isso se desdobrou nos anos seguintes, né? Inclusive através de diretrizes operacionais da Polícia Militar. Isso foi se tornando, ao longo da última década, uma política nacional, né? Inclusive, ela hoje está inscrita numa Política Nacional de Segurança Pública, né? E vários, né, praticamente em todo o país, essa filosofia começou a ser implementada, né? Em alguns lugares mais lentamente, em outros mais rapidamente.
Sim, nós estamos entrevistando ao vivo o professor, né, do Departamento de Comunicação Social, professor Márcio Simeone, ele que é autor do livro que será lançado nesta semana, na próxima quarta-feira, o livro Comunicação e Mobilização Social na Prática de Polícia Comunitária. E polícia comunitária pensando muito mais como uma filosofia do que um tipo específico de policiamento. Professor, quando a gente vê em algumas ruas de Belo Horizonte uma plaquinha assim, olha, esse bairro tem a participação da polícia, seja um vizinho amigo, alguma coisa assim, eu não me lembro direito os dizeres. Isso é um pouco dessa filosofia, professor?
É, sim, com certeza isso é resultado. São várias práticas, sim, possíveis, né, que já são, inclusive, estudadas, né, várias boas práticas de policiamento comunitário no mundo inteiro. Uma das práticas que se disseminou, inclusive, ganhou notoriedade, a gente já viu muito, inclusive, reportagens, né, no rádio, na televisão, nos jornais, né, é a rede de vizinhos protegidos.
Isso.
Em várias cidades, né, em algumas localidades, em vários bairros, a opção, né, pela prática de polícia comunitária passa, por exemplo, por uma rede de vizinhos protegidos. Essa é apenas uma das práticas, né? A instituição de conselhos comunitários para discutir com a população local, né, onde a polícia, né, ela se senta, né, junto aos moradores locais, discutindo as questões de segurança pública. Né? Existem muitas práticas preventivas, né, que estão dentro desse escopo da polícia comunitária. Então, ela se desdobra operacionalmente em várias formas de atuação, né, que não são meramente repressivas, né, mas buscam criar as condições de prevenção à criminalidade e à violência num determinado lugar.
Professor, quais as maiores dificuldades que a própria polícia tem de implementar essa filosofia?
A primeira dificuldade, Elias, eu diria que é quase que natural.
Não é?
Que é a questão da própria imagem, né, que a instituição policial, né, ela possui. Né, não é isso para qualquer polícia em qualquer lugar do mundo. Né, a polícia, ela sendo esse agente do Estado, né, que tem o monopólio do uso da força, né, e tem essa, né, tem uma característica de ser uma instituição forte e rígida,
sim,
por esse motivo, né, ela tem evidentemente uma dificuldade de instituir, de um outro lado, um certo diálogo com os cidadãos, né. Então, essa dificuldade é uma dificuldade natural que qualquer agência policial enfrenta, né. Mas é esse outro lado, exatamente, que tem feito com que a prevenção à criminalidade possa alcançar outros parâmetros, possa ter outros parâmetros e alcançar outros resultados. Né?
Sim.
Então tem as questões de imagem policial, essa contradição entre temer a polícia e poder colaborar com ela.
Né? Bem lembrado.
E uma contradição.
E a gente confia muito na polícia. Eu me lembro outro dia, professor, conversando com um colega meu aqui da rádio, ele falava: olha, Elias, quando meu filho era pequeno, eu falava assim, se você se perder em algum lugar, procure um policial. Procure mostrando para ele e tal. E veja, a população ainda tem isso. Quando você está perdido em algum lugar, quer saber uma informação, a gente vai... A confiança na polícia é muito grande também, né, professor?
Existe sempre... É sempre muito contraditório.
Contraditório, isso, né?
Porque a gente sempre vê a polícia como uma prestadora de serviços, sim. Por outro lado, a gente também tem outras questões que são importantes, principalmente numa sociedade como a nossa. E quando a gente pensa na questão do respeito aos direitos humanos, a gente não pode esquecer um histórico de abusos policiais, isso, que sempre vem à mente, às vezes, das pessoas, né? Isso é sempre complicado e continua sendo, sempre existe uma necessidade, né, de chamar a atenção para situações que podem ser abusivas no próprio uso da força pela polícia, né? Uhum. A gente conhece, né, sempre em vários casos. Então, essa contradição persiste, mas nada impede que exista também um esforço coletivo e cidadão, né, para que haja não só uma colaboração, como também a polícia possa escutar o cidadão em suas demandas, né, e tentar promover políticas de segurança que sejam mais efetivas.
Tá bom. Professor, essas unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, muito utilizadas durante a campanha aí, elas são um exemplo dessa filosofia, professor? Tem funcionado isso?
Elas incorporam, de certa maneira, vários elementos de uma filosofia de polícia comunitária, inclusive as questões mais importantes relativas à cidadania. Mas ela, na verdade, é um projeto bem mais amplo, que envolve uma série de questões, tanto preventivas quanto repressivas, a presença do Estado maciça, né, em determinados locais, né? Então, embora incorpore, ela não é uma prática exclusivamente dentro desta filosofia, né? Mas é uma tentativa importante, é uma experiência que tem sido, ao que tudo indica, muito importante na resolução de certos conflitos e na pacificação de certas áreas, né? Mas aí já são questões operacionais, inclusive, que transcendem a própria filosofia de polícia comunitária.
Isso, correto, correto. Professor, Tropa de Elite 1 e 2, o senhor chegou a assistir já, professor?
Eu ainda não assisti a Tropa de Elite 2.
Tá.
Mas evidentemente que o sucesso avassalador, né, do primeiro Tropa de Elite e a própria publicação do livro Elite da Tropa, né, trouxe determinadas questões importantes para o debate da sociedade, relativas inclusive à atuação repressiva da polícia. Né?
Isso.
E é este outro lado. Quando estamos falando de polícia comunitária, nós estamos falando muito mais desse assento, né, que se dá à prática preventiva, né? Então isso realmente mexe mexe conosco,
isso,
né? As situações de violência como elas são apresentadas, né? Isso tudo traz para a gente um debate muito rico, muito vivo a respeito destas questões mais importantes da segurança, questão da nossa segurança pública e de o que queremos numa sociedade democrática para a nossa polícia, né?
Perfeito.
Que tipo de segurança queremos? Acho isso muito importante e esses filmes trazem uma contribuição nesse sentido.
Porque do 1 a gente sai meio assim, nossa, né, em linhas gerais todo mundo, eu quero um BOPE no meu estado, eu quero um BOPE perto da minha casa. Mas no 2, professor, o BOPE não é... Nem sempre funciona muito bem. Então, vamos deixar. Depois a gente volta a conversar. E deixar o nosso ouvinte também assistir, né, professor? Tá bom. Bom, agora então, todo mundo convidado, o lançamento acontece nesta quarta-feira, não é, professor?
Isso mesmo. Quarta-feira, 19h30, na Livraria Mineiriana.
Tá bom. Rua Paraíba, número 1419, na Savassi. Tá joia. Professor Márcio Meoni, muito obrigado pela participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, viu, Márcio?
Eu que agradeço, Elias. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio FMG Educativa.
Tá, joia. Grande abraço, professor. Valeu.
Outro, tchau.
Este foi o sempre simpático, né, participativo e também sempre batalhador por essa questão da mobilização social. Professor Márcio Meoni, ele lança agora, nesta quarta-feira, o livro Comunicação e Mobilização Social na Prática de Polícia Comunitária. Lançamento, quarta-feira, dia 10, 7h30 da noite, Livraria Mineiriana, Rua Paraíba, número 1419, na Savassi. É possível pensar, sim, uma polícia que seja diferente, né? O mundo é contraditório e tem que ter lugar para todo mundo. É uma polícia diferente da polícia apresentada muitas vezes nos filmes, principalmente nessa sequência aí do filme Tropa de Elite.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Existe, sim, um outro tipo de polícia, por que não?